Boa noite, seus comédia. Chame mais um episódio. Vocês devem estar se perguntando, que porra é essa? Esse não é o GamePod Awards. Já adianto pelo título e vocês estão ouvindo isso aqui. A gente percebeu que o GamePod Awards estava tão criminoso que ele precisava de mais tempo para ser devidamente censurado para não ter ramificações legais pra gente.
Com certeza.
Portanto, estamos aqui com o episódio filler para não deixar vocês sem conteúdo.
Sim.
Junto comigo estão os criminosos de sempre. Começando por Elias.
Anime.
César.
Olá.
E residente editor de áudio, Bluzin.
O Oba.
Sobre o que falaremos essa noite, cavaleiros?
Hoje nós falaremos sobre hype.
Ok.
Mas não é o hype que vocês conhecem, como marcas como Bape, Supreme ou coisas do tipo. Mas é
então,
outro tipo
que hype,
de hype
é esse, Elias?
É
eu
o hype da indústria dos James.
Oh, meu Deus!
Bom, nesse episódio a gente vai pretender fazer uma discussãozinha rápida sobre o que é hype, o que essa bosta implica para os produtos, para consoles, para empresas como um todo. E por que ele pode ser bom e por que ele pode ser ruim, e onde você, como consumidor, entra nessa brincadeira toda.
Sim, você também entra nessa, consumidor.
Podendo se fuder ou ganhar com isso.
Com certeza, depende só de você.
Eu penso que o hype é como se fosse uma fogueira. Porque, tipo, você pode ir jogando lenha lá na fogueira, jogando os negócios, e é da hora ver crescendo. Só que a fita é que se você fica muito perto, você se queima.
Total.
Mas é da hora ver crescendo do mesmo jeito. Uhum. Então eu acho que, tipo, a gente consegue fazer essa analogia do hype sendo, sei lá, fogo, assim. É da hora ver a coisa pegando fogo, mas... Será que alguém vai apagar o fogo? Será que vale a pena tacar tanto fogo assim?
Bluzinho, agora eu falo da minha experiência mesmo, cara. Eu vejo o hype como algo extremamente positivo e, tipo, pode ser muito intuitivo pra indústria. Eu vejo pelo próprio jogo que eu mais hypei na minha vida, que eu acompanhei desde o começo, que anunciaram que foi GTA V. E, cara, uma coisa que eu acho muito foda em hype, e isso, hype de várias franquias como Halo, é que o hype ele pode possibilitar a produtora a ver o lado do consumidor. O consumidor, ele vendo tudo aquilo, ele vendo, digamos... ele vendo e se hypando com aquilo, a produtora ela pode, digamos, fazer um fanservice melhor, sabe? Algo assim.
É aquela parada de criar expectativa, né?
É, ela cria expectativa e ouve o que... Porque o hype, querendo ou não, ele gera mídia, sabe? Ele gera muita mídia no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Instagram, foda-se, em qualquer rede social.
Até as publicações especializadas, né? Tipo, a gente tem até, não atualmente, mas as revistas de impressas e portais digitais de conteúdo.
Sim, claro, cara. E com essa divulgação, com esse crescimento de mídia, as produtoras podem achar uma fonte muito rica para desenvolverem seus jogos, que são, digamos, coisas que consumidores comentam que podem ser agregadas nesse jogo ou em jogos que sejam de franquias totalmente novas. Então eu acho que o hype... Na minha opinião, ele favorece muito a indústria em alguns casos, em outros casos não, em outros casos só dá merda mesmo.
Você acha, assim, eu concordo, acho que realmente o hype aumenta, é a forma mais rápida de você aumentar a popularidade do seu título, mas, ao mesmo tempo, eu acho que você deixar na mão, você se depender das expectativas do jogador não é algo um pouco perigoso, né, porque... Quem garante que a expectativa que o consumidor vai criar, você vai conseguir atender?
Eu concordo com você, César. Eu concordo com você. Eu acho que, tipo, é uma opinião muito válida, porque, afinal, a gente não está tratando só de um produto de mídia na indústria dos games, mas a gente está trabalhando também de uma indústria de arte. O jogo, ele ainda não foi homologado como oitava arte, mas ele vai ser homologado como oitava arte, sabe? É questão de tempo. E, cara, o artista, ele não pode estar só à mercê do seu público. Ele deve ouvir seu público, sim, lógico. Porém, ele deve também, digamos, desenvolver o que for bem pra ele. O que fizer sentido pra ele. Afinal, a arte é a expressão do homem no mundo. E, cara...
A visão artística e tudo mais, né?
Então, quer dizer, eu acho que, tipo, o meu ponto tem razão e o ponto do César tem razão. Mas o artista tem que ficar no meio termo. Ele tem que agregar os dois. Ele tem que ouvir o consumidor, mas tem que saber o que é bom pra ele também, sabe?
Vocês não acham que, tipo, o hype pode ser traduzido como pressão também? Porque, tipo, como o Elias disse, cara, de certo modo é bom você ouvir o público, mas isso gera um pouco de pressão em cima de você. Por isso que eu fico pensando que talvez ouvir tanto assim o público e deixar essa expectativa ficar rodando não é uma boa ideia. Tipo, o que vocês acham disso?
Cara, vocês querem ver um fato bem interessante sobre, tipo, o termo hype em si?
Por favor, Bernardo.
Tipo, ele é cortado da palavra hyperbole, né? Que em inglês quer dizer hipérbole. Que pra quem não tá muito familiar com o termo, significa o exagero de algum, das características de alguma coisa, né?
Uhum.
E, no caso, pras indústrias, o hype é um termo cooptado pelo marketing pra inflar expectativas e, tipo, gerar conversa.
Sim.
Então, tipo, ah, X vai ser a coisa mais incrível, mais foda, mais épica, mais do caralho que você vai ver na sua vida. E ele vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui por você. Sendo que, tipo, ah, não é bem assim, tem, ó, tem a letra miúda no contrato, é, isso aqui é um exagero dramático, né, exatamente como parece. E acaba criando esse distanciamento, de fato, entre o que o consumidor espera e o que você, de fato, está tentando oferecer, mas, ao mesmo tempo, quer, assim, por assim dizer, fazer com que o consumidor ache que precisa, né? Porque essa é a função do marketing, né?
Uhum.
Fazer as pessoas acharem que precisam de alguma coisa.
Uhum.
Tipo, vamos entrar de carinho em exemplo, galera?
Por favor, Bernardo.
No Man's Sky, acho que é um joguinho que muita gente já conhece, já ouviu falar, né?
Grandioso.
Sem dúvida.
Se... Contextualizando a existência desse troço também, é um jogo de 2016, criado por um estúdio indie que depois foi... Teve fundos dados pela PlayStation, pela própria Sony. E ele tinha a promessa de que você ia poder explorar uma galáxia inteira, um universo pica pra caralho, com 500 quintilhões de planetas. E você ia poder descer em cada um, ia ter missões, você ia poder ser trader, você ia ter funções, você ia ter papéis específicos pra desempenhar no universo. Cada planeta é único, a inteligência artificial é pica pra caralho. Você nunca vai ver as coisas se repetindo. Pá, 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 e não era bem assim, não.
Uhum.
É, nem um pouco, na verdade.
Uhum. Era bem, bem distante, cara.
Eu penso que no caso do GamePod... Nossa, calma. Eu acho que no caso do No Man's Sky...
GamePod, hypando pessoas desde 2020.
Não é não? A gente tá hypando a galera aí pra jogar Yakuza faz quanto tempo?
Eu sei que eu caí no buraco negro do Yakuza faz 6 meses, então eu comecei por aí também.
Mas, tipo, eu acho que o maior problema do No Man's Sky é que, além deles mostrarem um escopo muito, muito, muito grande, que, tipo, não... Eles não conseguem completar com o prazo deles, o estúdio foi inundado 2 vezes. E mesmo com isso, a administração do Sean, né? Eu esqueci o sobrenome dele. Ele ainda continuou, né? Ele sempre fazia afirmações, né? Então, vai ter isso? Vai. Então, beleza. A gente tem o hype, a gente tem a animação em relação ao No Man's Sky. Ok. Mas eu acho que nesse caso, cara, o hype... Esse é um caso em que a culpa do hype é da própria produtora. Porque o jeito que eles lidaram com isso... Beleza, no começo eles podiam até tá suave, com prazo e tudo, mas... Mesmo depois dos contratempos, eles ainda continuavam insistindo. Não, a gente vai. Tipo, mesmo com delay, né?
Uhum.
Então, não sei, o que vocês acham...
Cara, eu vejo isso daí também como... É aquele negócio de querer abraçar muito e não tem força pra tudo isso. Eu acho que um exemplo que me vem na cabeça, cara, de um jogo hype que não deu tão certo era o Mighty No. 9, não sei se vocês lembram.
Nossa,
infelizmente eu lembro.
Nossa, esse jogo juntou acho que $900 mil só nos 2 primeiros dias e, tipo... Não era... Não vou dizer que era horrível, horripilante, mas, tipo, não era o que a galera esperava. E, tipo... Sei lá, não era ideal. Vocês têm mais algum jogo aí pra trazer também? Que vocês acham que o hype não foi bom?
Cara, eu esqueci o nome do jogo, mas tipo, tinha um que o produtor do Skyrim fez. Se alguém lembra, velho. Foi um dos produtores de Skyrim, um game designer de Skyrim, que era basicamente um jogo que estava numa ilha e tinha um dinossauro, cara, sabe? Mas o jogo, ele flopou tanto, foi tão absurdo que, digamos, o desenvolvedor, ele literalmente pegou o dinheiro de todo mundo que patrocinou o jogo, que foi em crowdfunding, e ele vazou com o jogo.
Cara, pior que eu sei exatamente do que você tá falando.
É, eu esqueci o nome do jogo.
Stomping Land, alguma coisa do
isso,
tipo.
Stomping
é,
Grounds.
Esse mesmo. É, tipo, ele literalmente pegou, hypou muito porque, pô, era um produtor do Skyrim que tava fazendo. Mano, se você produzir Skyrim, você já tem uma aura fodida na indústria. E daí muita gente financiou o jogo, tipo, muita gente. E ele falou, ah, mano, não tô conseguindo, não tô mais a fim de fazer o jogo. Pegou o dinheiro, era quase $1 milhão, algo assim, eu não lembro quanto era. E vazou e, tipo, ninguém sabe nada dele hoje.
É. Mano, tem um exemplo. Eu acho que a gente vai entrar mais a fundo nele semana que vem. É, pisca, pisca. Esperem por isso. É, o Cyberpunk se fudeu muito por causa do hype. Só que eu não vou elaborar.
Então, também não vou elaborar, mas também vou fazer uma frase. Será que se fudeu mesmo?
Mano, é aí que entra a minha defesa. Não. Tipo, a CDK ganhou mais do que ela perdeu com essa brincadeira toda.
Correto.
Tipo, apesar do jogo ter essa recepção péssima com os fãs, ter vários portais, vários críticos e várias personalidades falando, oh, essa bosta que eles fizeram aí com a versão de console foi escrota, seus bosta. Aí, tipo, isso pegou mal pra caralho.
Não.
Muita gente pedindo reembolso e tudo. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eles tiveram o maior lançamento de um jogo single player só na Steam. Tipo, só em pre-order o jogo já se pagou, aparentemente.
Sim.
Em termos do orçamento. Não apenas isso, mas ele tá sendo falado. E acho que esse é o ponto mais importante. Tipo, ele não caiu no esquecimento e não vai cair tão cedo.
Até porque o jogo não é ruim, né? Ele só, tipo...
Não, não é ruim. A gente vai entrar mais em
detalhes. Sim, acho que a gente já tá spoilando.
Mas, tipo, só aproveitando também uma coisa da CDK. Tipo, hoje mesmo, enquanto a gente gravou isso, eles se envolveram em mais uma polêmica, quem diria?
Qual, Bernardinho?
É, vamos lá. Vou contar uma história bem rápida. Tem um jogo chamado Devotion. Ele é uma sequência, quer dizer, não é uma sequência, é o segundo jogo do estúdio responsável pelo Detention.
Uhum. Ah, sim.
Foi um dos jogos de terror mais interessantes de 2017. A Red Candle Studios enfiou uma referência no Devotion, que basicamente era um meme escondido numa sala de debug que falava: Xi Jinping é um ursinho pro idiota. Agora, além do game pod ser banido na China por causa disso, o jogo foi censurado, arrancado da Steam, e ninguém nunca mais ouviu falar dele por um ano. Mas hoje, dia 16 de dezembro de 2020, o Red Candle Studios anunciou: galera, o Devotion tá voltando pra GOG, olha que épico. Não passou meia hora, a porra da GOG falou: oh, os gamers fizeram muita pressão e a gente vai tirar o jogo da loja, valeu, falou.
Nossa.
Os gamers.
Com esse comentário, o GamePod foi censurado com sucesso na China.
Sim.
Agradeço a compreensão de todos, mas... Enfim, o ponto é... Todas essas controvérsias e, tipo, todo esse hype que o jogo gera alimenta a máquina e, por consequência, faz um bem pra empresa.
Uhum.
Outro exemplo, que, tipo, é uma empresa que todo mundo sempre carca em cima, sempre hype os jogos e, tipo, as coisas nunca mudam, é a decrépita moral da Ubisoft.
É. Vamos lá, né?
Querendo ou não, gostando ou não, sempre o pessoal fala do novo Assassin's Creed, do novo Watch Dogs, do novo sei lá que porra eles fizeram lá, aquele Zelda grego lá, o Immortals Phoenix Rising.
É, parece que não sai, enfim, da boca da galera, né?
Não sai, tipo, porque é uma empresa que tá sempre lançando coisa grande, coisa que é, tipo, friendly pro mainstream, né? Tipo, o apelo geral pro público é da hora.
Sim.
E, tipo, se vocês lembrarem, no começo desse ano, teve um monte de acusação zoada contra a Ubisoft sendo jogada. E, tipo, grande parte ou todas já foram comprovadas e, tipo, foram devidamente investigadas.
Uhum.
E o que isso influenciou na venda do novo Assassin's Creed?
Nada.
Muito pouco, cara.
É. Porque a máquina do hype movimenta.
É que, tipo, é uma coisa muito que a gente vê de força de marca, cara. Uma coisa que... Tipo, a EA e a Ubisoft, querendo ou não, são péssimas empresas em relação a... Eu digo mais, sabe, em relação ao respeito aos fãs, né? Tanto a EA quanto a Ubisoft, a Activision é assim também, sabe? A própria Blizzard, que é da Activision, porra, aquele negócio ridículo lá deles não permitirem ninguém cancelar suas assinaturas no WoW. Mas digamos, essas empresas que são as mais famosas do AAA, que eu só excluo a Take-Two, são ridículas de ruins com seus fãs. Porém, elas ainda têm uma coisa que, tipo, ninguém consegue tirar delas. Ninguém compra um jogo porque o jogo é da EA, ninguém compra um jogo porque o jogo é da Ubisoft. Eles compram porque é um Assassin's Creed, eles compram porque é um Battlefield, eles compram porque é um COD. Porque, velho, uma coisa que eu vejo muito forte nessas franquias é que, tipo, tanto eu, quanto o César, quanto o Bernardo, quanto o Bluzinho, a gente nasceu jogando videogame. Todos nós somos gamers e a gente joga desde sempre. E a gente nasceu vendo essas franquias crescerem. Então, cara, é meio difícil a gente abandonar parte das franquias que fizeram nossa infância tão já, assim.
A gente podia falar então que o jogo e a marca são, não vou falar que são desconectados, mas a correlação entre a imagem deles não é proporcional.
É,
Então,
eu digo que você compra mais pela franquia do que pela empresa. Eu falaria assim.
Sim.
É que, tipo, é muito mais simples e, tipo, é o que acontece de você enxergar uma franquia em vez de enxergar o estúdio. Tipo, Assassin's Creed é uma entidade diferente da Ubisoft. The Sims é diferente da EA e da
Sim,
Maxis.
total, cara.
Elas, apesar de atreladas, o poder que elas têm sobre o consumidor é outro.
Sim. Cara, eu falo por mim mesmo, sabe? Eu acho que, tipo, de todo esse podcast aí, eu sou o maior fã de The Sims. The Sims é um dos únicos jogos que eu comp...
Vamos sair no racha,
É,
irmão.
The Sims... Você também é fãzão?
Eu curto, não vou mentir,
Fechou,
não. Eu
cara.
também, mano.
É, The Sims é um dos únicos jogos que eu comprei todos os jogos da franquia e eu não tô nem aí. Vai lançar The Sims 5? É da EA? Foda-se, eu vou fechar os olhos e eu vou comprar, sabe? Porque, velho, eu sou apaixonado por essa merda. Eu sou apaixonado por essa franquia. E é uma franquia que eu jogo desde os 8 anos de idade. Eu não vou deixar de comprar os 5, sabe?
É isso que eu acho muito interessante, cara. Porque, tipo, o The Sims, né? Independente da empresa que for, eles conseguem. Tipo, meio que você já tá esperando um pouco sobre o que vai ser o próximo jogo, a próxima DLC. E do mesmo jeito, o consumidor vai e fica, tipo, pilhadão pro próximo jogo. É tipo. E ele recebe o que ele quer também, né?
Porra, velho,
Tipo, já,
porra, né?
é difícil a galera reclamar de The Sims, sabe? É um hype que dá certo.
Mas é aí que eu penso, né? Será que a gente, então, não tá tratando um hype como a nossa opinião em cima do jogo, sendo que às vezes esse jogo só se tornou nichado com o tempo, sabe?
Cara, eu acho que depende muito disso, porque óbvio que tem a parte do público, mas eu acho que um exemplo que a gente teve até esse ano mesmo foi do próprio Animal Crossing. Tipo, o Animal Crossing de 3DS, o anterior, não lembro, acho que é New Leaf o nome. A galera tava achando,
Sim.
tipo, do caralho, assim, mó legal. E aí, quando anunciaram que ia ter um pra Switch, e mano, continuaram dando pilha pro negócio e o jogo entregou o que a galera tava esperando,
Sim,
sabe?
foi até mais, né, Buzinho?
Nossa, tanto que aquele delay que o jogo recebeu de 2019 pra 2020, tipo, não foi bem visto. O pessoal ficou genuinamente, tipo, decepcionado.
Sim, mas ficaram contentes depois porque valeu a pena. Tipo, pelo menos a minha experiência eu acho que valeu. E tipo, vocês têm mais algum exemplo aí de jogo, um bom hype, que correspondeu à qualidade do jogo?
Mano, eu tenho uma pessoal, na verdade. Tipo, eu não vi a reação de todo mundo, mas. Olha a tradução Game Pod voltando. Pra mim, o jogo que eu acompanho o hype desde do anúncio, tipo, vi demo, vi tudo, vi não sei o quê, joguei e superou a expectativa ainda, foi o Resident Evil 7.
Total, sem dúvida, sem dúvida.
É verdade, né?
Nossa. Mano, pra vocês terem ideia, tipo, eu fiquei sabendo que ia ter um evento de pré-lançamento do jogo no Shopping Eldorado, que, tipo, é longe da minha casa, assim, em termos pra botar na prática. Mas, tipo, mesmo sabendo dessa porra, eu fui até lá, fui atrás. Fiquei esperando até o momento que o jogo tava disponível pra compra, saí rushando pra pegar minha cópia de PS4. Voltei. Correndo não, né? Eu voltei de carro. Mas voltei muito rápido pra casa. E, tipo, só pra ter a experiência pra jogar esse jogo um dia antes do lançamento. Porque, tipo, pra mim era worth completamente.
E valeu a pena, não valeu?
Mano, demais! Quem escutou esse podcast por mais de 10 minutos já sabe que eu adoro Resident Evil 7, um dos meus preferidos da série. E eu não sei se eu comentei isso, mas eu zerei essa porra em 2 dias.
Caramba!
Uau.
Tipo, de tanto que eu curti. E no dia seguinte que eu zerei, eu já comecei a fazer speedrun.
Que isso, hein, Bernardo? Você é um gamer.
Não, eu só não tinha muito o que fazer, na verdade. Eu
Mas
prefiro o
aí.
termo desocupado técnico.
Aí que eu levo uma questão para vocês, né? A gente tá observando esses dois pontos, né? De. Ah, jogos que deram certo com hype, jogos que deram errado com hype. Mas aí eu lanço a pergunta que eu também lancei na nossa discussão, Bernardo. Quando você percebe que, vamos supor que estamos trabalhando no estúdio AAA, estamos lançando o Battlefield COD 4 Ultra Mega Cold War. Zombies!
Oh yeah!
Oh yeah! Tipo, milhões de pessoas estão acompanhando o nosso jogo e a gente vê que a gente não vai conseguir entregar tudo no final. Simplesmente assim, a gente tá tomando burdoada lá de cima que a gente tem que entregar no prazo e foda-se. E é isso. Vamos, você, Elias e Matheus são heads de marketing. O que, que vocês fazem? Vocês continuam gerando hype dentro do jogo? Vocês tentam amenizar esse hype de certa forma? Como é que é isso do ponto de vista de marketing? É, você entregar um produto que não tem a qualidade prometida.
Eu posso falar uma coisa, cara? É a primeira coisa que a gente vê no curso de marketing. Marketing não é propaganda. Marketing é o começo do processo até o fim do processo. Até o pós-venda. Se você vê que o seu produto está gerando um hype que você não vai conseguir cumprir, você não fomenta ele de acordo com... Porque marketing é uma ciência, tá entre nós. Marketing é nada mais do que ciência. E, cara, essa ciência social diz que o marketing deve cumprir com a propaganda, que é uma parte do marketing. O marketing, ele é todo o processo. Ele é o processo de desenvolvimento do produto, de idealização do produto. E se você está gerando uma expectativa no público que você não vai conseguir cumprir, você não está fazendo marketing. E nem propaganda decente, porque propaganda decente mostra o que você vai cumprir. Mostra o que você está fazendo ao público e como atrair o público quanto a isso. Então eu diria que você não estaria fazendo marketing, estaria fazendo apenas propaganda e não uma boa propaganda, uma péssima propaganda.
E em casos você até estaria fazendo propaganda enganosa, como a gente vê num exemplo, Aliens Colonial Marines, que também é outro jogo que é surpreendentemente muito citado aqui no podcast.
Sim, sim, total.
Tipo, vocês lembrarem bem, teve um trailer bem específico em que, tipo, tudo tava bonitinho, lindo, maravilhoso, o jogo dava medo, o jogo era épico, a inteligência do Alien fazia você cagar nas calças em tempo real.
Sim.
Todas essas porra aí épica que o marketing podia transformar em buzzword e todo mundo ficar papagaiando coisa no Twitter, né? Porque parecia genuinamente incrível.
Sim.
Só que aí, qual que é o ponto que ainda movimentou um processo pra cima da Gearbox, da SEGA e de todos os envolvidos? O trailer era falso. Era 100% falso. Tipo, ele foi fabricado pra dar uma imagem boa pro jogo e ele não condizia nada com o produto final. Tipo, tirando o fato que o jogo era, de fato, baseado em Alien. Só isso, mas tipo, tudo tava zoado. Então aí entra naquele negócio que o Elias falou. Os caras viram que tava dando merda. Não quiseram parar, não quiseram admitir o erro. E a repercussão caiu no bolso de todo mundo. Porque além do jogo não ter vendido, não ter sido bem recebido por absolutamente ninguém, e gerou um puta processo, deu um puta preconceito com o IP Alien em videogame, né?
Sim.
O Alien Isolation teve que fazer um baita de um trabalho pra conquistar a confiança do sonho de novo.
Com certeza. Mas, e no caso de, por exemplo, eu quero falar do Cyberpunk, mas eu sei que a gente não pode.
Ah, pode sim, manda aí, mano. A gente faz uma rapidinho.
Não, é que realmente não acho que vai... Acho que vai quebrar o episódio.
Não, tá suave, meu lindo. Tá suave. Mas uma coisa que eu gostaria de adicionar em Alien Colonial Marines é que o jogo vendeu 1.6 milhões de cópias e tudo devido ao trailer do jogo, que era muito bom e eu queria comprar o jogo na época e graças a Deus eu não comprei. Estou com R$200 a mais até hoje.
Então, tipo, você pode dizer que mesmo que, tipo, que o jogo, o produto final não tenha sido bom, você acha que, tipo, todo esse hype do começo dele, tipo, teve um bom lucro pra empresa? Tipo, a ponto de não afetar o jogo na hora, ou sei lá, se eles fossem melhorar o jogo depois, isso fosse bom, sabe?
No caso, voltando ao que o Elias, a aula que o Elias deu pra gente sobre o processo de marketing, e fazendo uma comparação direta com o caso do No Man's Sky, a gente vê qual empresa que fez o marketing direito, que fez o processo e, tipo, tratou os consumidores com dignidade, e a empresa que tacou tudo na bosta e seguiu vida.
Uhum.
Tipo, no caso, o No Man's Sky teve um processo de pós-venda e, tipo, suporte ao consumidor, suporte a produto e, tipo, basicamente uma atitude proativa em relação ao produto foi excelente. Tanto que o jogo até foi recompensado no Game Awards com o prêmio de melhor jogo ongoing. Ele recebe atualizações frequentemente, desde 2016, quando ele lançou. Enquanto isso, Alien Colonial Marines foi deixado às moscas e foram os fãs que descobriram que o código ainda estava quebrado.
Sim, total.
Então, tipo, fica isso. Então... Se você que... O que diferencia uma empresa que usa o hype só pra fazer uma grana rápida e vazar e uma que, tipo, tenta transformar o que deu errado em bom é justamente o quanto que eles querem ficar com o produto até o final.
É que eu acho que o que você falou, Bernardo, bate um pouco no que o Elias tinha mencionado há um tempo atrás, de que eu acho que, tipo, sei lá, a Hello Games, a No Man's Sky, trata o jogo, acho que mais como uma arte, assim, sabe? Tipo, uma coisa deles, enquanto a SEGA do Alien... É a SEGA, né?
É, SEGA.
SEGA foi a publicadora. É. Quem desenvolveu foi a Gearbox.
Então, eu acho que é isso. Tipo, enquanto a Hello Games tratou o No Man's Sky como uma arte, a Gearbox tratou o Alien como um simples produto, sabe?
Sim.
Uma grana rápida pra financiar o Borderlands
então,
2.
Então, como moral da história desse episódio, eu acho uma coisa legal da gente chegar na conclusão de que desenvolvedores, tratem seus jogos como arte. Eles são produtos mercadológicos, mas são artes. E respeitem o consumidor também.
É que, cara, um produto vai vender bem, mas vai ser só isso mesmo. Sim. Arte vai ter um impacto pra sempre.
Sim. Uhum. Eu acho que com essa frase final do Bernardinho, seria legal a gente terminar esse podcast, hein, galera?
Também acho. Mas... infelizmente, tivemos uma jornada aí pelo mundo do conhecimento dos videogames um pouco mais curta.
Sim, total, galera.
Pois é. Nesse caso, galera, feedback é apreciado se vocês curtiram esse formato, se vocês querem ver ele voltando, se a gente mata ele e segue fazendo o que a gente sempre fez. Comenta aí com a gente no Twitter, @GamePodOficial. Mandem mensagem pro Gary no Instagram, @GamePodOficial. E bora se falando.
Nossa, calma aí, você tá me dizendo que eu posso falar com o antagonista do GamePod?
Eu acho que eu acabei de cometer um crime de estelionato. Sim, você pode falar com o antagonista do GamePod em @GamePodOficial no Instagram.
Meu Deus, eu vou agora mandar uma mensagem pra esse homem.
E se você manda mensagem pro Twitter, quem vai responder é este que vos fala. Então,
meu Deus.
É isso.
Valeu, galera, até a próxima.
Valeu, falou, pessoal.
Falou.
Tchau.